No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora. Hoje a gente fala sobre dois assuntos. Primeiro deles, eleições 2024, segundo turno. Vote em quem defende a classe trabalhadora. Outro assunto que a gente aborda também aqui nessa edição é a lei que prevê pena de 40 anos, até 40 anos para o crime de feminicídio. Lei que foi sancionada na quarta-feira, dia 9. A partir de agora, então, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da CUT. Vamos falar sobre eleições municipais em 52 cidades, sendo 15 capitais. Vai ter segundo turno para as eleições, né? Para a eleição de prefeitos e prefeitas no dia 27 desse mês. A gente vai falar sobre a lista das cidades daqui a pouquinho. Quem não votou no primeiro turno e ainda não justificou a ausência, pode votar no dia 27. É preciso que o eleitor tenha em mente que as eleições municipais são um importante momento da democracia para que a classe trabalhadora possa escolher quem vai administrar a cidade em que o trabalhador vive. Sob esse aspecto, a CUT publicou a sua plataforma eleitoral, que elenca 13 pontos fundamentais definidos a partir de um debate interno na direção da entidade, que devem ser observados na hora de registrar o voto nas urnas eletrônicas. A gente já tem falado aqui sobre a plataforma. A plataforma continua valendo para o segundo turno. É importante que você escolha o seu candidato, a sua candidata, aquele que defende a classe trabalhadora, aquele que esteja alinhado com as orientações que constam nessa plataforma para as eleições da CUT. Para esse ano foi traçado um desenho de como deve ser a cidade em que queremos morar, com direito aos serviços públicos de qualidade em educação, saúde, segurança, mobilidade, emprego, liberdade de organização sindical, particularmente aos servidores públicos, né? Já que a gente está falando sobre prefeitura e o serviço público está relacionado, qualificação profissional também, esportes, cultura, lazer, entre outros temas. Presidente da entidade da CUT, Sérgio Nobre, em entrevista recente, ressaltou que a plataforma é um instrumento importante para o trabalhador, como cidadão, fazer a escolha certa. Para comprometer os candidatos com o projeto da cidade que queremos neste momento de reconstrução do país e de fortalecimento da democracia. Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, disse o seguinte: é necessário que em cada cidade busquemos sedimentar as bases desse projeto. Os 13 temas escolhidos como parte da plataforma são os pilares do projeto de reconstrução no município. 13 pontos, então, da plataforma. Vamos relembrar aqui, né? Inserir o município no esforço de reconstrução do Brasil com geração de emprego, renda e oportunidades de trabalho, moradias em ambientes seguros e transição justa, diálogo, negociação e respeito aos sindicatos de servidores e servidoras, chega de privatizações e terceirizações, concurso público, né? Faz parte desse ponto, mais segurança, menos violência, transporte público de qualidade a baixo custo, cultura, esporte, lazer, saúde e saneamento básico, água limpa, alimentos saudáveis e meio ambiente, educação de qualidade e requalificação profissional, democracia e participação popular, solidariedade, igualdade de oportunidades e justiça social, além de limpeza, coleta e tratamento adequado do lixo. A plataforma vem de encontro à defesa da democracia juntamente com a Carta Compromisso, que foi lançada no início de agosto, que tem 8 pontos que abrangem direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada e servidores e servidoras públicos. A plataforma está disponível ainda no portal da CUT, cut.org.br. Bom, vamos ver onde que tem o segundo turno, então. As 15 capitais são as seguintes: Aracaju em Sergipe, né? Belém no Pará, Belo Horizonte em Minas Gerais, Campo Grande no Mato Grosso do Sul, Curitiba no Paraná, Cuiabá no Mato Grosso, Fortaleza no Ceará, Goiânia em Goiás, João Pessoa na Paraíba, Manaus no Amazonas, Natal, Rio Grande do Norte, a capital de Tocantins, Palmas, também Porto Alegre no Rio Grande do Sul, Porto Velho, Rondônia e São Paulo. Outros 37 municípios onde vai ter segundo turno são Anápolis, Aparecida de Goiânia, Barueri, Camaçari, Campina Grande, Canoas, Caucaia, Caxias do Sul, Diadema, Limeira, Jundiaí no interior do estado de São Paulo, Londrina, Mauá e tantas outras aí. Relação completa você tem no portal cut.org.br. Vamos lá então, agora falar sobre a sanção da lei que prevê pena de até 40 anos para o crime de feminicídio. A partir de agora, as penas previstas para crimes contra as mulheres motivados por violência doméstica ou discriminação de gênero Elas terão uma pena mínima de 20 anos e máxima de 40 anos. Antes, o criminoso cumpria um tempo de prisão de 12 a 30 anos. O projeto de lei sobre o feminicídio foi sancionado pelo presidente Lula na quarta-feira, dia 9. O projeto também aumenta a pena de 2 para 5 anos nos casos de violência doméstica. Antes era 3 meses a 3 anos. Nesse caso, a lei atual prevê reclusão de 1 a 4 anos. Agora vai ser de 2 a 5 anos. A secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CUT, Amanda Corsino, ela diz que as ações do governo federal como Feminicídio Zero e Brasil Sem Misoginia são projetos importantes reivindicados pelo movimento de mulheres. Disse ela, o endurecimento da pena é para que se possa, né? O ideal seria acabar, na verdade, mas para que se possa reduzir o feminicídio e todos os tipos de violência contra as mulheres que aumentaram, né? Os casos aumentaram no ano passado. Ela ressalta ainda que nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Segundo Amanda Corsino, o reforço na lei aumentando as penas é mais uma medida do governo federal que vem sendo cobrada há muito tempo pelos movimentos de mulheres e pela CUT. A proposta agora convertida em lei tramitou no Congresso Nacional e torna o feminicídio como um crime autônomo. Isso significa que o feminicídio é um artigo específico do Código Penal. Até a sanção da nova lei, ele era um subtipo de crime de homicídio. Com a mudança da lei, também há alteração na punição, portanto. Só que um rápido resumo do que aconteceu, né, do que mudou. A nova lei prevê que as sentenças sejam ainda mais altas nos seguintes casos. A pena aumenta em um terço até a metade se a vítima estiver grávida no momento do feminicídio ou nos 3 meses após o parto. A sentença também vai ser aumentada em igual medida, um terço, se as vítimas forem adolescentes ou crianças menores de 14 anos ou mulheres maiores de 60 anos. Ainda há previsão desse mesmo aumento se o crime tivesse sido cometido na frente dos filhos da mulher ou dos pais dela, né? Dos filhos da mulher ou dos pais dela. A pena também vai ser aumentada em um terço, até a metade da sanção da pena, aliás, né? Se o criminoso usar veneno, tortura, emboscada ou arma de uso restrito contra a vítima. Na proposta da Câmara, aceita pelo presidente Lula, a nova lei proíbe que o criminoso usufrua da liberdade condicional e prevê que o réu primário só poderá progredir para o regime semiaberto depois de cumprir 55% da pena. Na lei anterior, a progressão aconteceria após o cumprimento da metade da sentença. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!